porque eu acho que facilmente a música ocupa um lugar de pano de fundo das pessoas no momento onde elas podiam estar no silêncio.
Flo Menezes.
Se convidando a uma reflexão ou se preparando para uma escuta mais concentrada. Isso não quer dizer uma escuta séria, sisuda. Uma escuta prazerosa, profundamente prazerosa, mas absolutamente integrada com a existência do som. Existência humana e do som. Existe aí um projeto de integridade, né? Agora, existe uma espécie de...
Flo Menezes.
De cisão no começo do século passado, que eu acho que é a cisão do capitalismo de virada do século, que faz com que haja realmente uma alienação da produção mais erudita, digamos assim, mais especulativa, mais radical da linguagem, em relação às grandes massas e aquilo que o comércio utiliza ou se utiliza para, inclusive, fazer lucro. Quando o Adorno se reporta a essa
Flo Menezes.
Espécie de vulnerabilidade da música ligeira, né? Em que as suas partes podem ser intercambiáveis sem que ela mudasse substancialmente, em oposição a uma música, por exemplo, de Beethoven, onde se você trocar um elemento, você destitui a lógica discursiva, ele aponta para uma necessidade do material, que é uma necessidade do compositor, independente do sistema de referência ao qual ele se reporta e no qual ele se apoia. Claro que tem a ver com o sistema de referência, a gente está falando aqui de tonalidade. Porém, você vê um nexo muito mais interiorizado no pensamento do compositor, que constrói a sua linguagem, apesar dessa referencialidade comum, ou em cima dessa referencialidade comum, do que simplesmente se utilizar desse sistema como veículo de troca. Quer dizer, quando você pega um Beethoven, a evolução de um Beethoven, é muito mais interessante a evolução do Beethoven de começo ao fim da vida do que simplesmente contrastar cada obra em particular com o que seria pretensamente um universo de referencialidade comum da tonalidade. Por quê? Porque a poética é uma poética individualizante que aponta para uma necessidade interna de conexão do material e de evolução dessas conexões de obra a obra, que vai fazendo o que a gente chama de estilo Beethoven. Por um lado, a gente pode entender a música nova.
Flo Menezes.
Se a gente considerar a música nova a partir de 1907, vamos considerar um marco aí que é o chamado atonalismo livre, atonalismo muito entre aspas. A gente poderia, na visão do Schoenberg, ver toda essa fase que se sucedeu ao chamado tonalismo, ou tonalidade, como algo que vinha de uma certa continuidade. Tanto é que o próprio Schoenberg fala: Ich bin kein Revolutionär, ich bin ein Evolutionär. Eu não sou revolucionário, eu sou evolucionário. O Adorno, ele vem dessa escola schoenbergiana, obviamente, foi aluno do Berg e tudo. Mas ele demonstra uma visão já um pouco mais crítica, no sentido de dizer que, num certo sentido, existe sim ali uma ruptura. Em 1947,
Flo Menezes.
O Stravinsky estava em meio à fase realmente regressiva do neoclassicismo, né? Porque o Stravinsky, como o ouvinte deve saber, ele tem três grandes períodos: período russo, período neoclássico e o período serial, que é o último período. As grandes obras são as obras, na minha opinião, hein? Absolutamente pessoal, as grandes obras, tirando a Sagração, que é uma obra que não se discute a genialidade, de tão genial que é, são as obras limítrofes, são as obras que estão no meio, os borderlines, assim, dos períodos. Você pega Sinfonias para Instrumento de Sopro, 1920, está acabando o período russo, começando o neoclássico, e pega o Agon, de 1953-54, está acabando o neoclássico e entrando no serial. No meio disso, você tem o período neoclássico, que se você for ver as aquisições de linguagem especulativa, inovações, arrojamentos de linguagem que existia no período russo, realmente o período neoclássico ele é extremamente moldadinho, acomodado, caretinha, apesar de maravilhoso, sonoramente maravilhoso. O Orfeu é lindíssimo, o Persefone é maravilhoso. Então, no meio disso, você tem uma coisa que é realmente muito... Não é à toa que fez tanto sucesso nos Estados Unidos. Deu margem a todos os epígonos pseudo-stravinskianos, aquela música meio proto-ritmada, que acabou resultando no minimalismo até, num certo sentido, né? É aquela escuta que o Adorno dizia que obedeceu ao toque de um tambor, né? Eu acho que as pessoas não conseguem suportar o silêncio. Sabe por quê?
Flo Menezes.
Porque tudo que leva a pessoa a um estado de autorreflexão e de espelhamento da realidade, numa sociedade avessa totalmente à sua realização, a realização dessa pessoa como um ser cultural, como ser humano, como ser de pensamento, tudo isso que remete ele a um estado de, a essa pessoa a um estado de silêncio, de interiorização, tende a ser um ato quase de psicanálise. Então o silêncio, obviamente, o silêncio é se defrontar com toda a frustração social embutida no indivíduo. Então é óbvio que a pessoa se enche continuamente de sons. É som, é som, é som. E é um som não, escutado, é um som simplesmente ouvido. Aí a gente lembra das escutas do Schaeffer, né? Ouvir, entender, compreender, escutar. Uhum. É uma escuta fisiológica só. É algo que entra no ouvido e faz um papel de amortecimento, de preenchimento de uma determinada situação que poderia levar o sujeito a um confronto com ele mesmo dentro da sociedade, e de não consciência, de distração, de fato. No que tem de atentiva e de chamativa a uma consciência do próprio som, a música nova acaba despertando uma consciência do próprio homem. Então acho que essa visão da Adorno é interessante. Bom, eu acho esse livro...
Flo Menezes.
Um dos livros mais difíceis e um dos menos lidos da literatura musical ou sobre a música que se tem notícia. É mais ou menos como Joyce. Todo mundo fala e pouca gente leu. Um pouquinho como Finnegan's Wake. Ninguém... Com a diferença que o Finnegan's Wake, eu acho que ninguém consegue ler de fato. E o Adorno é só querer que se consegue ler. Então, eu acho um livro importantíssimo porque ele passa de longe... A profundidade do livro, que é de 1947, passa de longe um simples antagonismo Stravinsky regressivo, Schoenberg progressista. Existe uma visão dialética bastante profunda, em meandros, em milhões de detalhes, onde ele aponta aspectos até catatônicos em Stravinsky, mas no meio coisas interessantes que despontam da poética de Stravinsky, assim como em Schoenberg ele aponta o teor de progresso e contradições, inclusive no advento do sistema dodecafônico, a partir de 1923, pelo próprio Schoenberg, etc. Né? Fora isso, tem milhões de questões que o livro aborda, e definições impressionantes, que superam em longe essa visãozinha tacanha de se achar que o Adorno era pró-Schoenberg e contra Stravinsky. Apesar de fato, nas colocações do Adorno, existiu uma certa... talvez uma certa limitação de visão em relação ao valor do Stravinsky.